como é que eu acho o meu propósito de vida, André? Eu queria tanto achar, sabe, aquela coisa que vai me fazer ter vontade de trabalhar todo dia, aquilo que vai me dar um prazer enorme, que eu vou estar fazendo de fato que eu gosto. Como que eu acho esse negócio de propósito de vida? Fala, pessoa de ação! Aqui é o treinador André Gibran, de volta com o podcast Academia da Ação. E eu preciso falar disso com você, dessa questão de propósito. Sabe por quê? O propósito, em vez de ajudar, o propósito tem travado muita gente. Não o propósito, mas a busca desenfreada por esse propósito. Vamos fazer o seguinte, no episódio de hoje, a gente vai desmistificar um pouco esse negócio de... Vamos desmistificar totalmente essa questão de busca do propósito como busca essencial, como peça essencial e fundamental para você fazer sucesso. Vamos falar sobre isso? E o podcast Academia da Ação é patrocinado pelo site academiadaação.com.br. Lá você tem artigos, encontra também esse podcast por lá e várias outras coisas. Então visita lá academiadaação.com.br, leia o que tem lá preparado para você, deixa seus comentários, que vai ser um prazer poder ler, poder te responder. Então vamos lá, busca do propósito. Eu vou falar para você da minha experiência um pouco hoje. Eu passei muito tempo da minha vida até entender... Eu gastei de besteira muito tempo da vida até entender o que eu vou te passar hoje, que você vai entender aqui com esse podcast em poucos minutos. Que bom, né? Que bênção, que abençoado que você vai ser hoje por entender isso rapidamente. Veja, como foi a minha caminhada? Desde que eu entrei no empreendedorismo digital, que eu comecei a ajudar pessoas pela internet, eu estou sempre em busca do meu real propósito. Quem são as pessoas que eu devo ajudar? Qual é de fato o produto, o curso que eu devo montar, que eu devo vender? Como é que eu devo atuar? Quem eu devo ajudar? Qual é meu propósito, meu pai? O que eu vim fazer aqui nessa terra? Essa busca tem sido uma constante para mim desde que eu me tornei empreendedor digital, mas antes também. Antes, quando eu era adolescente, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Depois que eu passei pelo exército, eu quis me tornar policial federal. Acabei antes de passar na Polícia Federal, passei na Guarda Civil Metropolitana, tive contato com a carreira policial. Gostei por um lado, não gostei por outros lados. Vi que não era por ali o meu propósito. Fiquei perdido de novo, e essa busca sempre me travava. Meu pensamento era mais ou menos o seguinte: quando eu souber o meu propósito de vida, aí eu vou com tudo, aí eu vou investir todos os meus esforços e recursos para cumprir esse meu propósito, porque eu sei, a felicidade, o sucesso, eles moram aí. Então, faz sentido, né? Pensando assim, faz sentido você empreender tudo que você tem, todo o seu tempo. Claro, todo o seu tempo não dá. Você trabalha, você estuda, tem mil coisas que você faz, tem sua família, mas o tempo livre fazia sentido para mim eu investir grande parte desse meu tempo livre à descoberta do meu propósito. E é aqui que eu tenho que te contar, e já estou te contando rápido, hein? Você está em 3 minutos desse podcast e já está descobrindo o que eu queria falar para você. Aqui a gente é rápido e rasteiro para te dar a solução logo, tá bom? Sem enrolação. Muita gente pensa no seguinte, ó. Faz sentido que... Tem aquela frase que diz, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, tipo assim, dá a impressão que você vai ficar meio perdido na vida. Essa frase é interessante, de fato, é: você precisa saber o que você quer. Por isso que a gente busca tanto pelo propósito. Só que a maneira de descobrir esse propósito é que a gente pensa nela de forma errada. A gente acha o quê? Vou sentar aqui no meu lugar, vou pensar, vou colocar no papel as características que eu tenho, vou pesquisar até eu encontrar qual é o meu propósito. Infelizmente, esse é o pensamento mais difundido. E infelizmente isso trava muita gente que não sai do lugar, porque por mais que pense, por mais que coloque, vou colocar meus valores no papel, vou colocar minhas crenças, vou colocar aquilo que é valioso para mim, vou colocar o que eu acho, o que eu penso, vou colocar várias profissões aqui, vou colocar várias atividades e no final eu vou descobrir o meu propósito. Grande maioria das pessoas que faz isso, e eu me incluo aí, não descobre nada no final desse monte de coisa. Descobre algumas coisas sobre si mesmo, tem um pouco mais de clareza sobre si mesmo, mas não descobre o propósito. Sabe por quê? E agora chegou a hora da chave do dia. Anota essa chave aí. Propósito não se descobre parado. Propósito se descobre em ação. Propósito se descobre em movimento. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe me disse uma das frases mais inteligentes, né? Me passou um dos conselhos mais inteligentes da vida. E na época, eu não tinha maturidade para acatar isso. E mesmo depois dela ter falado isso, eu fiquei nessa busca boba por propósito. Ela dizia o seguinte, né? 16 anos. Vai, André, o que você vai fazer de faculdade? O que você vai querer? O que você vai querer estudar? E eu não sei, mãe. E ela disse uma coisa muito interessante e muito verdadeira, que era o seguinte. Olha, por que você não vai trabalhar em qualquer coisa? Vai trabalhar em qualquer coisa e, de repente, dentro de uma empresa, você vai descobrir o que você gosta de fazer. E é interessante isso, né? Você já parou para pensar nisso? Veja, propósito não se descobre parado, se descobre em ação. Quando você começa a colocar em prática as habilidades que você tem, você começa a perceber no que você é bom. De repente você trabalha numa empresa que não tem nada a ver com o propósito que você tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Vou falar sobre mim mesmo, que é o que eu mais entendo. Então vamos lá. Eu mesmo. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Era o meu propósito de vida trabalhar no Tribunal de Justiça? Não! Sem dúvida que não era. Não era para eu fazer aquilo. Mas, dentro das coisas que eu fazia no Tribunal de Justiça, o que eu me dei melhor, o que mais me deu prazer de fazer, foi uma coisa chamada audiência de conciliação. Explico para você. A audiência de conciliação é uma audiência em que duas partes litigantes, né, partes que estão ali brigando judicialmente uma contra a outra, tentam entrar num acordo. Então as partes ficam frente a frente numa sala do Tribunal de Justiça, do fórum, da sua cidade, enfim. E ali fica não um juiz, mas um intermediador chamado conciliador. Por um período de mais ou menos uns 6 meses, eu fiz esse papel de conciliador no fórum, no Juizado Especial Cível da Penha. Então a pessoa batia o carro na outra. Quem tem razão? Sei lá. Então ia lá eu, no meio dos brigões ali, é claro, num ambiente civilizado, né? O ambiente do fórum. Às vezes saía do controle, às vezes a coisa era feia, mas em geral, um ambiente civilizado. Às vezes as partes do processo estavam com advogados, às vezes sozinhas, e eu tentava fazer com que as partes chegassem a um acordo. Entendo o seguinte, por que eu gostava disso? Eu fui ter clareza disso depois. Eu gostava disso porque eu era um cara ali presente que usava a comunicação para tentar trazer uma solução. Então, olha só, o uso da comunicação para solucionar problemas. Eu me dei bem nisso. Outro indicativo de que eu deveria usar a comunicação como meu propósito veio de quando eu dava aula de inglês. É outra profissão que eu adorava fazer. Eu fui professor de inglês por uns 2 anos da minha vida. E eu gostava demais de dar aula de inglês. Era muito bom. E no inglês, eu usava novamente a minha comunicação. Eu gosto de me comunicar, eu adoro me comunicar, adoro falar. Que nem eu tô falando com você aqui, eu não tô falando num tom monótono. Eu não tô falando num tom que nunca sai do mesmo tom, que é sempre uma... Eu falo alto, depois eu falo baixo, e eu falo assim, depois eu falo assim. Depois eu falo dessa maneira. Eu sempre tive isso. Então, comunicação sempre teve presente na minha vida. E, dando aula de inglês, mais uma prova de que... Primeiro dei aula de inglês, tá? Depois eu entrei no tribunal. Mas sempre se repetiu essa questão da comunicação. Na faculdade, eu fiz faculdade de educação física, olha só pra você ver. Eu tava em movimento, tava fazendo o que eu acreditava que era certo pra mim. E o que sempre me fazia destacar era a comunicação. Quando a gente tinha trabalho de classe para entregar, trabalho de grupo, eu era o cara que dizia o seguinte, olha, vocês fazem o trabalho, entrega para mim que eu vou dar uma estudada nele, pode deixar que eu apresento. A galera não gostava de apresentar, tinha vergonha e tal, e eu gostava. Eu falava, não, pode deixar que eu apresento. E assim eu fui. E aí eu fui entendendo que seja lá qual fosse meu propósito, ele tinha a ver com a comunicação. Mas ó, eu só entendi isso, perceba. Eu só entendi isso. Por quê? Porque eu estava em movimento. Se você está parado ou parada buscando o teu propósito, vai ser muito difícil você encontrá-lo. Entenda o seguinte, achar um propósito é como se você estivesse na beira de uma estrada. Você está parado ali e você não sabe para onde você quer ir, né? Mas para onde que eu vou? Todo mundo me fala que antes de eu começar a caminhar eu tenho que saber para onde eu vou, senão eu vou ficar perdido. E eu tô aqui para te dizer o contrário hoje. Se o assunto é busca do seu propósito, se você ainda não sabe, você precisa entrar logo nessa estrada e começar a caminhar. Sabe por quê? Quando você começar a caminhar nessa estrada, você vai ver um lugar mais ali adiante que te chama a atenção. você vai ter vontade de dar uma chegada nesse lugar, de fazer alguma coisa ali. Você vai ver uma curvinha para um lado que leva para um caminho que você achou interessante. No meio dessa estrada você vai ter o quê? Aprendizados importantes, pessoas que você vai encontrar que vão te ajudar ou vão te atrapalhar, enfim, mas de alguma maneira vão trazer pistas para você do que você deve fazer, no que você é bom, o que você faz bem, o que você se destaca. Para você descobrir essas coisas todas e descobrir o seu propósito, você tem que estar trilhando o caminho, você tem que estar na estrada. Senão você vai ficar parado lá, na beira da estrada, você nunca vai descobrir qual que é o teu propósito. Você tem que estar em movimento. Eu tenho, desde o começo da minha carreira de empreendedor digital, trabalhado com o nicho, com o mercado de artesanato. Você que está me ouvindo, de repente, pode até ser uma artesã. Saiba, desde 2013 eu ajudo você, minha amiga. Não sei se você especificamente, mas eu tenho ajudado artesãos e artesãs a terem sucesso com seus negócios. Então, eu comecei fazendo o que na internet? Ensinando marketing digital. E eu sempre me perguntava, é mesmo o meu propósito ensinar o marketing digital? Não necessariamente. O meu propósito, e eu fui descobrindo isso porque eu estava nessa caminhada, senão eu não tinha descoberto, o meu propósito tem a ver com ajudar pessoas a se tornarem pessoas de ação. Independente se vão usar o marketing digital para isso, independente se o que elas querem é emagrecer no ano que vem, ou se elas querem montar um negócio próprio, ou se elas querem ter um casamento melhor, o meu propósito é fazer com que essas pessoas enxerguem que a solução para elas está na ação. Por isso eu montei a Academia da Ação. Existe um curso chamado Academia da Ação. Nem sempre ele está com as inscrições abertas. Mais para frente eu falo sobre esse curso para você, que é meu fiel ouvinte aqui. Te agradeço. Mais para frente eu falo disso. Mas eu fui descobrindo esse meu propósito, esse meu gosto por treinar pessoas, porque eu simplesmente comecei a ajudar artesãs. Eu percebi na época uma oportunidade, eu vi que as artesãs não sabiam vender legal e eu estava aprendendo sobre marketing digital, nem sabia tudo, mas eu estava aprendendo. Aliás, nunca se sabe tudo, né? Você está sempre aprendendo, você tem que ser um aprendiz da vida, é isso que eu acredito. Pessoas de ação são eternos aprendizes. Mas eu estava aprendendo, resolvi começar, ajudei um monte de gente nesse processo, quer dizer, na busca pelo meu propósito, eu ajudei um monte de gente. Eu gerei valor para um monte de gente. E finalmente, descobrindo o meu propósito, que é treinar pessoas, eu tô no céu. De fato, descobrir o propósito é algo muito gostoso. Eu tô no céu. Agora, deixa eu te falar mais uma coisa muito importante. Não deixa Deus de fora da descoberta do seu propósito. Deus é teu criador, ele é teu fabricante, ele é teu pai, ele já te criou com um propósito e ele sabe muito bem como fazer você chegar nesse propósito. Ele quer que você esteja em ação, né? Davi, na Bíblia, tinha o propósito de ser rei, mas ele não foi um príncipe que foi treinado para ser rei desde novinho. Ele foi adquirindo habilidades para se tornar rei durante a profissão que ele tinha, que ele era um pastor de ovelhas, né? Enquanto pastor de ovelhas, ele tinha que liderar ovelhas ali, fazer com que elas fossem por um caminho, por outro. Ele tinha que proteger as ovelhas de invasores, né? De urso, de leão. Ele até aprendeu a matar urso, matar leão, usando uma arma rudimentar da época que se assemelha a um estilingue, mas se chama funda. Então ele aprendeu isso, né? Ele ficou bom nisso. Olha só, ele encaminhava as ovelhas. O que é que um rei faz? Um rei dá o caminho para uma nação, né? O rei controla, comanda uma nação. Ele comandava as ovelhas. É uma atividade correlata ali. Um rei também tem que proteger os plebeus ali, não sei nem se é esse o nosso plebeus, isso é coisa de filme que eu vejo, né? O rei, ele tem que proteger os cidadãos do reino dele, não tem? Então, ele protegia as ovelhas também. Então, de alguma maneira, ele já estava em treinamento para assumir o propósito dele. E aí, como que ele se torna rei? O primeiro passo para ele se tornar rei foi quando ele foi enfrentar lá a batalha de Davi e Golias, né? Ele foi enfrentar Golias. Golias estava lá, um gigantão, desafiando todo o exército. E aí chega Davi, pequenininho, franzino, e vence o gigante. Vai ler na Bíblia a história para você se inteirar melhor do que eu estou falando. Você já deve saber, já deve ter ouvido, mas vai ler. E aí ele começa a assumir o propósito dele, né? Então, assim, tem coisa que parece que não tem nada a ver com o seu propósito, mas entenda, cada ação, ação. O que traz descoberta e clareza é a ação. Cada ação que você faz, cada ação que você empreende, te traz mais pistas sobre qual é o seu propósito. recado final de hoje. Se você está parado ou parada tentando descobrir, lendo livros, vendo filmes, vendo vídeos do YouTube, vendo vídeos do YouTube, ouvindo podcasts para tentar descobrir seu propósito, você já está perdendo um tempo valioso. Neste podcast aqui você não perdeu tempo, nesse aqui você teve clareza. Eu espero que você leve em consideração isso que eu falei. E eu espero que você, de fato, faça o que eu... Começa alguma coisa na sua vida. Não fica parado ou parada tentando descobrir o propósito. Agora que você já ouviu este episódio de podcast, pare de buscar vários outros sobre como descobrir seu propósito e entra em ação em alguma coisa na sua vida. Estamos conversados? O meu propósito é ser treinador. Se você está ouvindo o meu podcast, o podcast Academia da Ação, de alguma maneira você está permitindo que eu treine você. E eu fico muito feliz com isso. Então deixa de fato eu te treinar. Porque não existe treinamento sem prática. Então desliga esse podcast aqui, esse episódio, e vai treinar. Vai planejar alguma ação. Ou melhor, não vai nem planejar. Vai fazer alguma coisa para você descobrir o seu propósito. Vai fazer. André, eu já estou empregado no meu emprego. Eu não descubro nada sobre o meu propósito. Descobre sim. O que é que você detesta no seu emprego? Com certeza isso não tem a ver com o seu propósito. E o que não tem a ver com o propósito da gente já é uma pista maravilhosa, entende? Se você, por exemplo, eu no Tribunal de Justiça, eu detestava ficar digitando textos repetidos. Então, com certeza, o meu propósito não tem a ver com a digitação de textos repetitivos. Mas eu gostava de criar textos, porque no tribunal também você tem a possibilidade de criar textos de vez em quando, né? Em algumas coisas você pode ser criativo. Quando eu tinha que relatar uma audiência de conciliação, era um relatório que eu fazia, mas pelo menos não era um texto pré-pronto que eu só estava reproduzindo, não era só Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já gostava mais. Então eu fui descobrindo que criar eu gosto, né? Relatar o que acontece eu acho legal. Então você tem pistas, onde quer que você esteja, você tem pistas. Começa a anotar isso. Anota isso num caderno, anota isso num aplicativo. Aliás, eu postei esses dias um aplicativo chamado Notion, lá no meu canal do YouTube. Vai lá para você ver, youtube.com/... Procura por André Gibran no YouTube, você vai descobrir. Tem um aplicativo chamado Notion que eu uso e recomendo, tá bom? Mas é isso, espero que você agora tenha mais clareza sobre como encontrar o seu propósito. Espero mais ainda que você entre em ação. Existem duas palavras que eu gosto demais. A segunda é a palavra hoje. Eu espero que você entre em ação pelo menos hoje. Mas se você quiser me deixar mesmo muito feliz, e se você quiser mesmo resultado na vida, você vai colocar isso em prática usando a primeira palavra que eu mais gosto, a minha favorita número um, que é a palavra agora. Agora é a palavra mais poderosa do mundo. As coisas só acontecem agora. Nada acontece depois. O que for acontecer depois depende do que você faz agora. Então vamos agir agora? Desligou aqui, vai caçar o que fazer, vai anotar no seu caderno já coisas que você sabe sobre você, coisas que você gosta, que não gosta. Não fica só pensando, vai agir. Combinado? É isso. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast Academia da Ação. Aqui falou o treinador André Gibran. Vamos que vamos!